Eu tenho uma pergunta. Em que situação vocês usariam um cadáver pra poder forjar um documento?
Caralho, olha aí.
É que assim, se não vale um empréstimo, eu meio que não tenho muita ideia. Eu acho que já esgotaram a melhor.
Eu acho que empréstimo é...
Cobre agora, né?
Não, se eu pudesse colocar o meu MEI no nome de alguém que já morreu, eu não preciso pagar mais a tarifa, né? Nem fazer o imposto de renda.
É, mas aí tu também não pode receber mais, né? Porque a pessoa não vai pagar.
Eu só preciso conhecer alguma outra pessoa que já morreu pra eu receber mais.
Não, cara, teu MEI deixa de existir. Porque vai ser a mesma coisa de não... De não pagar, cara.
Faz outro no nome de outra pessoa, é isso que eu tô te falando.
Forma, cara.
Não tem que pagar. Quando os caras cancelar, você faz outro no nome de outro morto. Rafael, parece que você não quer. Que isso, Rafael?
Não tem que pagar o MEI. Todo mundo sabe
para,
que
Rafa, para, Rafa, para. Você parece que não entende
como funciona botar coisa no nome de morto.
Bagulho simples, mano. Parece que nunca fez isso.
Caralho, impressionante. Ele é muito moleque, show. Deixa ele não sabe de nada, Rafa Castro. Não sabe de nada. É incrível como a morte é uma carta na manga de todo mundo, né? Tipo assim, tá devendo MEI, hein? Porra, não tô não,
tá devendo
amigo.
Dinheiro, eu vou te matar.
Não, é
uma
isso.
Carta na manga.
Você tá devendo MEI. Você tem que pagar 70 mil reais de MEI. Não, não tem. E você morre. Acabou, você não precisa
quero
pagar
ver
mais
você
nada.
Me cobrar, cara. Quero ver.
Isso. Nossa, é a carta na manga de todo mundo. Todo ser humano que não morreu, obviamente, tem essa oportunidade. Você pode fugir de algo muito foda uma vez. Você tem a chance de, tipo, porra, isso aqui não dá pra mim. Você pode fugir de uma vez só. E é isso.
Limpe seu nome, né? Zere sua carteira.
Resolva todos os seus problemas de uma vez só.
Isso ia ser muito bom, né? Um cara que ele coloca cartazes espalhados pela cidade falando que ele vai limpar o nome das pessoas, aí chega lá e só te mata.
Isso é uma ideia.
Tá limpo.
Caralho, um serial killer que limpa o nome.
Que
usa...
tira você do seu nome do Serasa.
Caralho.
Então ninguém usaria um cadáver pra nada aqui, é isso? Vocês são tudo... Todos vocês têm...
Não, eu comeria um cadáver de animal, por exemplo.
Que... Peraí, cara.
Literalmente,
que susto.
Né?
Literalmente.
Ah, tá. Agora, né? Um franguinho?
Eu comi agora há pouco o cadáver de um frango.
Ai, que nojo.
Eu acho nojento também, eu só como frango vivo.
Respeito, né? Olho no olho.
É, pô.
Eu tenho um projeto de fazer uma hamburgueria.
Um projeto de fazer um cadáver um dia.
Eu tenho um projeto de fazer uma hamburgueria. Em que sirva uma hamburgueria vegana, que sirva carne de verdade, mas você pode comer tranquilo, porque todos os animais ali, eles morreram com motivo, morreram felizes.
Mereceu.
Alguns mereceram e outros morreram felizes, então, tipo...
Mano, eu adorei isso. Mano, isso é muito Nathan Fielder, tipo, só bois que mereceram, tá ligado? Tipo, todos os bois aqui.
Você tá comendo o porquinho matador.
Tem uma ficha técnica do lado, falei, esse boi aqui, ele foi responsável por matar algum, por matar uma criança. Ele deu um coice.
Ele mordeu a cabeça do pato ali, cara.
É, o peito desse boi aqui impactou pra caralho na canada de ozônio.
Sim, pode comer tranquilo.
Porra.
Você está comendo a vaca Thanos, responsável pelo genocídio de 78 pessoas.
Essa vaca aqui, ela desequilibrava o universo. A gente teve que matar ela pra você conseguir viver hoje. Então, como saborei da carne desse animal aqui. Todo
era... Esse bode era um canalha. Ele olhava debaixo da saia da minha mulher.
Aí tem uma foto do bode, assim, né? Tipo, só com a cara de bode normal. E ele... Olha bem pra cara desse filho da puta.
Olha só. Graças a Deus ele já morreu. Eu não gosto nem de olhar essa foto, que eu já fico muito nervoso.
O que temos hoje? Ah, temos um fricassê de um frango que não estava muito bem, permite uma eutanásia. Ele realmente não estava muito feliz.
Ele estava muito mal.
Ele preferiu morrer do que continuar a vida miserável.
Vamos fazer esse filme. É o Pipi tem esse restaurante aí.
Cara, eu adorei, mano. Somente animais que mereceram, que é um restaurante de carne pra vegano, tá ligado?
Isso, exatamente.
Mas qual que vai ser o desafio dele? Qual que
é? Olha, servir carne pra vegano, essa é a solução.
Não, tá, mas qual é o conflito, o grande conflito?
Ele tem
filme?
Que servir carne pra vegano, essa é a solução que ele acha, entendeu?
Hã?
É isso?
Tipo, deixam. O problema, eu tenho que dar carne pra vegano. A solução, eu vou fazer.
Tá, mas por que ele tem que dar carne pra vegano?
Porque, mano, é o Pipi, velho, quem liga.
Não, pô. Todos os filmes do Pipi não foram quem liga. Sabe? Todos eles tiveram uma.
E se a gente fizer. Eu tava pensando
ele numa churrascaria, tá ligado?
Tava pensando no filme do Pipi uma vez, tipo. Fazer o. Tipo. Didi quer ser criança? A gente fazer um Pipi quer ser. tananã. Pipi quer ser um rato. Pipi quer ser uma coisa muito bizarra. Pipi quer ser uma maçã.
Pipi quer ser vegano. Aí ele quer ser vegano.
Pipi quer ser vegano.
Só que ele não consegue.
Mas ele não consegue largar a carne.
Exatamente. É aí ele fala, pô, se matar os bichos que são filha da
puta. Só que se transforma numa mina de esquerda tilelê, assim. Tipo, ele na criança, ele vira uma... Ele vira uma pessoa, uma cirandeira da Pedra do Sal, assim, do Rio de Janeiro, totalmente... Não, Pedra do Sal não. Qual é aquela praça lá que você morava perto, Rafa?
Porra, São Salvador.
São Salvador ali, toda tilelezinha assim, ai, que não sei o quê, toda malhação.
Isso foi meio xenofóbico.
Ah, carioca tem que se fuder mesmo, esquece, toma, pai, ai.
Ai.
Bem, então hoje a gente vai fazer o filme do Pipi Vegano.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com os meus amigos Silva João.
Quero ver... As...
Que isso,
peraí. Sai daí.
Peraí,
vai. Sai daí, esquisito. Sai daqui, esquisito.
Seu estranho.
Não, eu vou falar outro, então. Peraí. Mas volta em mim depois, volta em mim depois.
Pô, tá. Jonathan Marques.
Eu quero muito ver as... Ah, pronto.
Porra, gente, vocês estão...
Não, tá bom, não. Volta em mim depois. Volta em mim depois.
Não, peraí. Peraí. Me chama agora que eu vou ensinar como é que faz. Peraí. Fazer eu agora. Já faz todo mundo, pô.
E show do Vitinho.
Eu quero ver as...
Volta nele depois também, vai. Tá, chama a gente de novo, vai. Chama todo mundo de novo.
Pô, galera, sério.
Três dentro, três fora, galera. Vamos lá.
Pô. Vamos fazer uma valendo?
É, pra mim tava valendo. Já...
Puxa a abertura de novo. Finge que não aconteceu nada.
Tira o sistema já, pode
ir. Então, a gente vai fazer hoje... um filme solo do Pipi. Pra quem não tá entendendo nada, contextualiza aí pra gente o show do Vitinho.
O Pipi Bocó é a nossa paródia do Didi Mocó, que a gente faz aqui. A gente fez vários filmes dos Bobalhões, que é a paródia dos Trapalhões. E aí esse é o primeiro filme solo do Pipi.
E quem são os Bobalhões?
É o Pipi, o Alan, o Malaquias e esqueci o último.
Pô, tem que falar. O Alan é a quebra,
é
cara.
Verdade, da piada.
Não pode falar o Alan primeiro.
Cara, é o Alan... Marcelo,
que é o de...
E o Roberto
Juscelino.
Não, essas são as minhas irmãs, a Godofreda, a Pata, a Peta, a Pita e a Pota.
Pô, o cara escreve piada todo dia. Na hora de falar um negócio, não consegue. Inacreditável.
Eu nunca gravei com vocês, é a primeira vez que estou fazendo, não tem como eu saber.
É. Agora, no Frango Fino, ele grava direto.
Ele acerta, me fala. Quem que é o Dedé? Eu não lembro.
Silva, você pode fazer, por favor? O cara tá inacreditável.
É o seguinte, gente. Os Bobalhões são Pipi, Zezé, Malaquias e o Alan, que é o Mussum desse universo. Só que ele não tem nenhum desvio de nenhuma forma. Assim. Ele é um cara normal que tá bem cansado.
É, ele odeia todos as aventuras.
Os Bobalhões. Ele odeia ter que estar atado a essas pessoas.
Isso. Às vezes ele só tá lá porque ele tá amarrado num contrato e é isso. Mas, nesse filme de hoje, alguma coisa aconteceu nos bastidores que o Pipi tá fazendo um filme solo. E eu acho que uma coisa que a gente poderia incluir é que durante o filme tem que aparecer versões alternativas dos outros participantes.
Com certeza, mais jovem.
Que é tipo, é o Rodrigo Artagão, que no caso é o ator que interpreta o Pipi. Ele procurou pessoas, tipo, sósias. Uma coisa que o Didi fez na turma do Didi, sabe? Ele tinha que pegar sempre os mesmos arquétipos. As pessoas... Era tipo o menino da Hora do Gelo. Hora do Gelo é foda, da Era do Gelo.
Já fica aí pro futuro. Pro futuro a gente vai fazer isso aí. O cara é um barman, né? O cara é um barman, ele chegou... É hora do gelo!
O cara da Era do Gelo lá, o outro... que eu não lembro.
Mas é sempre isso, é tipo, uns caras jovens, uns bonitos, né? Tipo, depois que ele começou a só botar uns bonitão junto com ele.
É, e aí a gente pode meio que... Assim, não é o Pipi idoso, é o Pipi jovem ainda, só que, tipo assim, a nossa timeline é diferente da timeline do
mundo real.
Do mundo real dos Trapalhões, entendeu? A gente vai brincar com isso. Então... A gente vai fazer o nosso querido filme do Pipi Quer Ser Vegano. Antes da gente começar, vamos puxar Raoni Marques pra ver a estrutura.
A gente vai criar o nosso filme com o Círculo de História do Dan Harmon, uma estrutura de 8 atos. Número 1, você. Ela apresenta a zona de conforto de um personagem. Número 2, precisa. Agora, ele quer algo. Número 3, vai. Ele entra numa situação que não é familiar. Número 4, procura. Ele se adapta. Número 5, acha. Ele consegue o que quer. Número 6, paga. Ele paga caro por isso. Número 7, volta. Ele volta para a sua situação familiar, lá do começo. Mas ele, número 8, muda. Ele agora está evoluído e mudado.
Vamos começar então, né? A gente vai fazer a estrutura de 8 atos.
Eu propus do Pipi se transformar numa mina vegana, mas eu acho que é melhor ele, pensando aqui no, na estrutura do Didi que é ser criança, em que ele se transforma numa criança e no final ele comete um crime. E aí eu acho que a gente poderia... Ele quer muito, tipo, a motivação dele, ele quer se enturmar no meio dos veganos, que ele quer entrar na geração millennial aí, só que a mina que ele gosta é vegana e ela só se relaciona com pessoas veganas. E aí ele se transforma num...
Pode ser. Quem é a mina?
Como é que é o nome daquela mina que fez tem um vídeo no apartamento dela? E o apartamento dela é cheio de buraco e ela fica glamourizando os
buracos. Bruna Linsmaia.
Bruna Linsmaia. Tem que ser ela.
Vocês sabem que atores interpretam, né? Não precisa ser alguém que é exatamente igual o personagem.
Mas é mais fácil ela fazer. A cara dela me remete a esse personagem. Ela tem um typecast.
Não, tá bom, tá bom.
Eu acho que tá o Pipi, bom. Não sei se vocês concordam, mas eu não acho que é tipo um lance meio uma linda mulher, mas acho que é um lance meio de dica essa criança mesmo, dele se transformar num vegano, tipo, ele quando ele come algo...
Ele magicamente se transforma?
Ele mágica, igual o de dica essa criança, ele se transforma num Thiago Lacerda, sabe? Transforma num Bruno Gissone. Se transforma num Bruno Gissone, assim, todo...
Perfeito. Dublado com a voz do Didi. Pô,
mas ele tem que ter uma carinha de... De vegano também. Cara, Bruno Gissone não tem cara de vegano.
Não é você que acabou de falar que as pessoas são atores aí?
Não, são atores, mas tipo assim, você vai pegar um ator que tem cara do negócio. Não necessariamente ele... Tu não vai pegar o Schwarzenegger e botar ele vegano, bom. Sabe?
Agora ficou irresistível colocar.
Entendeu? Seria ótimo.
Vai ter que ser o Schwarzenegger.
Mas pô, por que ele tem que se transformar num vegano?
Eu também não entendi. Porque quando uma criança querer ser adulto e se transformar num adulto, ou um adulto querer voltar a ser criança, faz sentido a transformação, sacou?
Tipo, eu acho que faz sentido isso também, viu, Rafa?
Vai tomando cu, então.
Eu acho que ele se transforma num vegano, num homem vegano, e aí ele fica esse cara, esse padrãozinho e tal, e aí ele começa a se enturmar ali com a galera, tipo, bem de Didi quer ser criança mesmo ali. Só que o Didi quer ser criança, ele tem duas tramas. Ele tem a trama principal ali, que é da... Trama principal não, eu acho que é uma subtrama, não sei se as duas tramas caminham junto, mas a trama da empresa do pai da menina, que tá fazendo doces que fazem mal pras crianças. Doce que deixa a língua dormente, que deixa a língua azul, mas a língua fica doendo. Doce que tem muito açúcar. E a segunda trama é a trama do Didi, que é ser criança, porque, tipo, ele é um fudido. E ele fala, era muito melhor quando era criança. E aí ele vai e fica ali, tipo, tentando se enturmar com as crianças, mas porque ele também não tem nenhuma ambição na vida. Então ele tem essas duas tramas. De repente a gente pode encaixar duas tramas também pro Pipi, nesse sentido.
Ó, o Rodrigo Santoro é vegano.
Não, eu acho que faz sentido. E aí, o lance, depois de lá pra frente, o Pipi, ele quer voltar a comer carne, porque ele quer voltar a ser ele mesmo. Ele deixa de ser quem ele é também, entendeu?
Ah, mas aí ele não vai fazer o açougue.
Vai, por isso mesmo. Porque aí ele pode voltar a ser ele mesmo, e ele descobre que se ele come carne de bicho que merece morrer, tá tudo bem.
Ele cria a lógica na cabeça dele, né?
Exatamente.
Pra ele poder voltar a comer carne, entendi.
E no final, a menina vira uma carnívora e fica com ele.
Ela vira uma canibal.
Ela vira uma canibal, e o Pipi, calma, Pipi, não é bem assim, não é pra comer carne.
Ô, Pipi, não, calma aí, não!
Volta pro tronco, vou morrer.
Então vamos pro primeiro ato, vamos pro você. E qual vai ser a zona de conforto dele?
Eu acho que o Pipi poderia ser esse cara que é o doido do rodízio. Toda vez ele tá no rodízio comendo carne pra um caralho, suando.
O
Toda vez que chega falar, ah, não, chegou o pipi. Aí, é, pipi.
Vamos na assador essa semana? Vamos?
O programa dele de fim de semana é comer carne.
O de dia de semana é esperar o final de semana.
Meu Deus, aí ele vai... Toda sexta-feira ele pilha a galera de almoçar no rodízio. Caralho, Pipi, não tem como. Quem trabalha com ele? O Sargento Pincel lá?
O Sargento Pincel, já tá com a carteira toda entupida. Né? Já não aguenta mais.
É, não, o Sargento Brocha, mas não vai ser o Sargento nesse, né? Sempre...
É o Chefe Brocha. É o Chefe Brocha.
Ele trabalha com fantasma, bobalhão.
Ele é um caçador de fantasma.
É um funcionário fantasma do trabalho dele, da empresa.
Caralho, adorei a ideia, cara. O funcionário fantasma.
O Chefe Brocha fica... O que você vai fazer sexta-feira, ô Pipi?
Vou almoçar onde, pessoal? Aquele chefe que quer almoçar com a galera.
Ai, uma vontade de comer uma carninha. Mas todo dia é isso, Pipi? Você não pode comer carne. Ai, mas vai fazer o quê, né? Se eu gosto de carne. É isso, essa é a frase dele.
Aí aparece um genérico do Malaquias. Quem é o ator genérico do Malaquias? É o ator que fez o Hora do Gelo mesmo?
É o papá?
Então, isso que é complicado, porque se você... A gente vai ter que inventar os atores também, né? Tipo, tem que inventar um...
É, mas é tipo assim, só que não é exatamente... Não são exatamente os bobalhões. Então é tipo assim, pra mostrar que o filme que o Pipi foi tentar fazer solo, não ficou tão bom quanto os filmes dos bobalhões.
Então, mas sabe? Eu tô dizendo, eu tô propondo que a gente invente uns sósias não muito bons, tá ligado? Tipo, a gente tem total liberdade de colocar uma personalidade neles, assim, uma coisa...
Tá, então vamos criar um...
Character design, assim.
E qual é o nome do... Desse... Tipo,
quem que... Se o Pipi pudesse mandar, é quem seria?
Porque na Era do Gelo é o Tatá.
Eu quero papá!
Eu quero papá!
Ô, Pipi, eu quero papá! Quero papá, vamos papá onde? Ô, Pipi, quero papá!
É o papá, é o Pepe e o Popó, assim, porque ele fala que, não. Tipo, ia ser muito mais legal se fossem essas palavras, isso.
É, se tudo fosse derivado do nome dele, né?
Exato.
E o Popó é o pugilista mesmo.
Tem o crocodilo também, né?
Tem o tio jacarela.
É o crocô, crocô.
Crocô.
Crocô!
Fala, crocô!
Nhaque!
Ele fica só com a bocona de jacarela.
Essa daí eu traço, hein? Nhaque!
Meu Deus!
Ele tem um bordão.
Não, tá vendo? O crocô tá sempre dançando pra caralho, assim.
E o crocô tem que ser um cara brancão, careca e...
Ele é o Woody Harrelson, tá ligado?
Perfeito,
aí,
bombado.
Vamos andar. Aí o Pipi, ele quer pra um rodízio. Quando chega lá, vê que o rodízio dele preferido faliu. E tá abrindo agora um tal de negócio vegano. Negócio de comer coisa vegana.
Uma veganaria. Uma veganaria.
Aqui você produz veganos.
Aqui a gente tem. Aí ele vai na veganaria e assim, tipo, ele entra pra reclamar, né? Ele já chega tipo, o que fizeram, Pipi? Cadê minha carne?
Porra, tá um bom rodízio aqui, porra. Tinha espaço kids e o caralho. Porra.
Eu podia ficar jogando o fliperão.
É, minha, pô, Pipite.
O momento de fazer aquelas piadas clichê. Falar, Pipite, me vê uma maminha. Aí ele, não tem, aqui só tem verdura. Tá bom, mas pra trazer verdura e maminha. Falei, não, mas não tem maminha.
Então me vê aquela salada que tem um frango, que não sei o que não. Aqui tem salada de frango de jaca.
Aí ele fala assim, tem peixinho. Ele, peixinho? Então eu quero. Aí aquela planta peixinho frito, assim, aí ele fica louco.
Não, e é tudo... São as versões, né? É porque, tipo assim, tem açougue vegano, aí tem sanduíche de atum vegano. É tudo só que não tem atum, não é? É só, tipo, a textura e o gosto que fica parecido, é pra remeter, né?
Sim, eu quero salada Caesar. Me vê salada Caesar.
Salada Caesar. É Caesar, senhor. Tá escrito Caesar aqui, porra!
Salada Kaiser? É uma cerveja?
Eu já falei, eu já fui no restaurante... E pedir um guinoche.
Guinoche é bom. Eu gosto de falar errado de propósito, as paradas. Eu peço capucino, carpaccio.
Petit gâteau, eu já falei uma vez também.
Petit gâteau.
Porra, é bom demais, porque eu fico vendo o quão educadamente o garçom vai tentar me corrigir. Sacou? Ele volta e fala... Dois cappuccinos, senhor.
Ah, os mais foda não vão falar nada. Assim. O melhor garçom é aquele que só entrega sem...
A gente poderia lançar um TikTok de review de educação de garçom, né?
Adorei.
No Rio de Janeiro todos são reprovados.
Não pode ser no Rio de Janeiro esse podcast, não tem podcast. É só ficar falando. Ah, hoje eu fui no Rio de Janeiro, obviamente.
Fui maltratado, me bateram.
O Jonathan falando, porra, eu pedi uma coca. Eu sei, eu já vou trazer. Sabe,
cara, ainda mais nós que é de São Paulo, a gente cola
e
lá,
o cara
nitid... tá cumprimentando as pessoas,
os caras
tudo...
O cara nitidamente, Silva, ele tinha esquecido de trazer a coca, ele trouxe a coca de todo mundo e não trouxe a minha. Aí eu falei com toda a educação, eu pedi uma coca, ele, eu sei, eu já vou trazer.
caralho, mano.
Ele nitidamente esqueceu, ele nitidamente não sabia.
Maluco pistolaço.
Teve um dia que eu fui fazer stand-up num barzinho horroroso aqui em BH, e aí minha mãe e minha irmã pediram um espetinho de frango e veio cru. Aí minha mãe chamou o garçom e falou assim, caralho, irmão, tá cru o espetinho. Aí ele falou, desculpa, pegou e levou e nunca mais voltou.
Caralho. Caralho. Não, e tipo assim, tipo, frango cru, né, você pode...
Então, não existe frango
mal passado. Um negócio de morte, né? Eu fui uma vez naquele Bibi ali, que tem perto do Porta, e a mulher... Eu pedi um peito de frango, ela falou, qual é o ponto da carne, senhor?
Meu Deus!
Aí eu falei, frango não tem ponto. É o ponto da morte ou é o ponto que dá pra comer? Desespero, sabe? E aí eu nunca mais eu pedi frango lá naquela porra.
Pelo amor de Deus, moça, frango não tem ponto.
Uma vez eu...
Então é assim, aí quando o Pipi tá lá, ela fala assim...
Pera aí, só conta mais uma.
Conta.
Não, é porque uma vez eu fui comprar espetinho de carne e aí eu tive um momento que meu cérebro parou de funcionar. Eu cheguei no cara e falei assim, mano, qual o sabor esse que você tem? ele ficou me olhando assim, como
sangue,
assim,
sabor queimado
carvão
e morango.
Morango. Já caiu de morango. Aí ele tava lá, tá discutindo com o atendente, não sei o quê, aqui não tem maminha, senhor, aqui não tem maminha. É tipo, ó, vou te expulsar daqui, hein? Ele olha pro lado, quando o Pipi olha pro lado, ele vê uma... Qual é o nome da menina?
Uma mamona.
Qual é o nome da menina?
Ah, o nome dela é Thalita.
Ele vê a Thalita ali, tipo, ela lá com...
Não, ele pode estar esculachando
Ele tá detonando.
Ele tá detonando o veganismo, assim.
Não, e aí o cara fala assim, o garçom, peraí que eu vou chamar a gerência.
Isso.
Chama a gerência que eu quero falar um negócio. Vou falar umas verdades pra ela.
Ou que eu vou falar e que é horrível, que não existe açougue vegano, açougue... E vegano não combina.
A Thalita chega.
Em câmera lenta ela chega, cabelo esvoaçante.
Garota dourada.
Tem aquele take enorme do Pipi olhando sua boca, tipo, aberta, assim.
Isso, aí, garota dourada, linda demais.
Isso, tá tocando.
Nem sei de onde é essa música. De onde é essa música? De um desenho.
Eu também
é de um desenho,
não.
É de um desenho.
Eu achei que você tava inventando.
Você tá compondo.
Ah,
tá
bom, vocês gostaram?
Não, vamos usar outra música, porque eu não vou achar. Aí, ela... Senhor, pois não? O que você tava dizendo? Que açougue vegano legal demais.
Supimpem? Ai, como é bom vir aqui. Eu vou
falar aí ele pega um matinho que tá ali, ele come, ele fala, senhor, isso é capim, é decorativo.
Isso aí era da planta aqui do lado.
É uma delícia. Nossa, se a planta é assim, se a decoração é gostosa assim, imagina a comida, né, Deus? É.
Nossa, bom demais. Ele começa a comer os guardanapos. Eu trouxe até minhas folhas de chamex aqui pra
eu
comer.
Eu gosto de uma folha, eu falo lá em casa, falta folha.
Nossa, bom demais.
E aí, tipo...
Dá pra comer.
Aí tudo. O atendente fala, não, dona Thalita, esse rapaz aqui, ele esculachou nossa cultura veganista e ele...
Que isso, ô Pipite. Não minta, Pipite. Ô, dona Thalita, esse rapaz tá mentindo.
Ele nitidamente...
O atendimento tá ruim, eu vou dar uma nota ruim lá no
Yelp. Ele nitidamente... Ah, esse aí, garota dourada do Urso Sem Curso. Ele nitidamente não gosta, não é a favor da gente. Aí ela, senhor, por favor, o senhor quer se retirar daqui e tal. Mas não sei o que, mas não sei o que nada, senhor, por favor.
Dona Thalita, você vai acreditar nele ou em mim, entendeu?
Vou acreditar nele, eu acabei de conhecer o senhor, por favor, o senhor pode sair daqui da nossa...
Ah, mas a gente pode mudar isso, né?
Eu não me relaciono com...
Você não quer sair comigo, não?
Eu não me relaciono com quem come carne, não, seu imundo. Sai daqui, imundo.
Ô, Crocô, caralho, fala aí. Caralho. Fala pra ela que eu sou... Aí o Crocô já foi embora, tá dançando lá fora.
Ele tá, tipo, tem uma galera no estacionamento em volta dele, assim.
Ele tá dançando pra caralho, rebolando até o chão.
Que nasce reto, nunca se entorta.
Nunca se entorta.
Porque nasce reto, não precisa endireitar, menina que quebra a mãe. Aí tá um papá do lado tentando dançar tudo errado assim. E o chefe...
Solta o tchan.
Chefe Solta Brás o tchan. Pagando o estacionamento.
Solta o tchan, tchan, tchan,
15 reais de estacionamento? Vai te fuder. Reclamando pra cara. Eu não fiquei nenhuma hora. Porra. Mas você só pode estar de sacanagem.
E aí expulsam ele. Aí ele... Ai, meu Deus e tal. E ele sai a gritos da Thalita.
Expulsam ele com aquela mãozinha na camisa. Duas mãos na camisa e jogando
pra
fora.
E ele é jogado fora.
E a Thalita falando... A Thalita xinga tanto ele que os pais, quando tá assistindo esse filme, falam, nossa, mas não é classificação livre? Que ela tá chamando ele?
Seu mundo arrombado, comedor de carne. Do filho do
mapa. Seu come carne, bicho morto, seu podres.
Eu devia te matar,
seu assassino de merda.
Tem a censura, mas não... Mas a censura... eles não deletam a faixa de áudio do xingamento.
Fica só um pi,
então,
né?
Fica o pi. É. Puta, não sei o que pi atrás aí. Cara, o que que aconteceu? Fica... O Pipi quis mudar a equipe inteira do negócio. Mudou os editores, mudou a porra.
Quem editou foi a Debbie.
Debbie Lagran.
É, foi a Grebe.
A Grebe Ladanha.
É. Grebe Ladanha. Ah, mano, a gente tá indo muito longe. Né?
Não, mas a Debbie continua. A Debbie continua, porque...
Ok.
Ela continua no...
Tá longe, a Grebe Lasanha foi.
Grebe Lasanha, pô. Grebe Lasanha.
Grebe Lasanha. Aí... Grebe Lasanha.
Grebe Lasanha, vai.
A gente tá fazendo uma lore muito.
Cara, eu tava bebendo água, vai se fuder.
Grebe Lasanha, muito Grab. Bom. Aí ele. Aí Grebe ele...
Lasanha. Mas beleza, foi um ótimo serviço que ela fez e pronto.
Por favor, alguém faça o desenho da Grebe Lasanha. Pô.
O Vitinho, vai.
Faça o desenho.
Eu vou fazer.
Eu gostei demais que o Marcos, né? Não foi o Marcos, nosso ouvinte, que fez o Steamboat Reading?
O salário máximo. Né?
Foi bom demais, é, porra, amei.
E comentando aqui, só um breve comentário aqui sobre os nossos ouvintes. Tem um cara que fica comentando turbo. Toda vez que a gente posta, turbo.
Sim.
Caralho, cara. Porra.
Cara, eu acho que ele quer que a gente fale aqui no programa. Que caralho é turbo?
Eu acho que é por causa do filme. Na real, eu me recuso. Eu acho que ele começou a responder isso quando a gente perguntou qual que é o filme que você mais gosta. Ele respondeu Turbo. Desde então, ele não parou de comentar Turbo. Ele comenta Turbo em tudo.
É, ele só comenta Turbo.
E ele começa... É nas faixas do podcast ou nas fotos?
Não, ele comenta no...
É no Spotify.
No podcast mesmo. Turbo. Caralho, cara. É um bom filme, mas para.
Que filme que é Turbo?
É do Caramujo, que é muito rápido.
É do Caramujo, eu lembrei. Ah.
Que o Caramujo que passa a corrida.
Caralho. Eu nunca vi.
É um Caramujo que cai num cilindro daquele NOS, naquele turbo de Velozes e Furiosos. E ele fica muito rápido. Muito
engraçado
essa ideia. E é isso, um Caramujo rápido pra caralho. Bom, aí ele sai de lá, tipo, porra, triste. E aí o papá, ele chega e fala... Ai, eu não sei como é que é a voz do papá. Como é?
Essa aí, agora você
tem. O papá fala exatamente isso.
Ai, fala assim.
Ai, eu quero. Ele chama paparias.
Paparias. Eu não, sai fora.
Eu paparia nada.
Paparia nada.
Eu sou espada.
Meu negócio é espada,
Mas ele tem que fazer uma imitação ruim, cara. O B tinha que estar aqui pra fazer ele, o paparias.
Eu não sou paparia.
Tem vários cortes quando o papá começa a falar que o pessoal fica falando, tá bom, é um pouco menos.
Já chega,
E aí ele, tá bom, é menos.
Pode fazer seu próprio personagem, não precisa tentar imitar ninguém, não.
Tipo, não tem nenhum take dele que ele tá quieto, que ele não tá fazendo joia ou que alguém tá falando pra ele, assim, porque ele tá sempre levando um feedback, tá ligado? E ele faz o joinha assim, não, beleza, na próxima eu acerto.
E aí ele...
Ele tá sempre fazendo, tá bom.
E aí o Pipi fala, eu acho que eu tô apaixonado, papá. Acho que eu tô gostando dela. Aí o papá...
Tá na hora isso, Pipi! Caraca! Assim, Pipi, eu tô pensando em falar popará!
Vai ter que cortar esse personagem, cara. Vai ter que cortar ele do filme, não vai ser impossível.
É, porque toda vez que a gente falar, ele vai ter outra voz.
Então, é por isso que essa é a última fala dele no filme.
Então é isso, ele é péssimo. Caralho, ele é péssimo.
Essa é a graça dele.
Ei, Pipi!
Popará, Pipi!
E aí ele...
E se ele tiver sua voz assim, Pipi?
Cara, popará... Popará, Pipi é um bom bordão, tá?
Popará, Pipi! Popará, Pipi!
Popará, Pipi!
Popará! O show fazendo a voz do... Uma possível voz do papá também é muito bom.
Não, paparias não. Tem nada a ver com paparias. Agora eu sou paparias agora.
Esse é o paparias que quando ele tira a peruca.
É o paparias na cabeça do Pipi.
O diretor fala, isso, usa essa voz. É pra você falar sim. Aí quando começa ele...
Eu tô atuando! Que malemalou! Chegou paparias!
Caralho, a gente
pra frente. A gente chegou no incidente ainda, incidente citando, meu Deus,
cara.
Mas tá engraçado.
Bobalhões, tá bom. É assim.
Não, vamos lá, bora lá. Pega aí.
É que a gente tá fazendo pipi, né?
É que não o verdadeiro tá bobalhão é a gente.
Não,
São os amigos que fazem os
caminhos. Eu tô sendo o Rafa. Bora, vamos lá? Vamos nessa?
É que o Rafa tá feliz que você tá aqui, cara. Ele nunca te ouviu.
É. Vamos lá. Só. Aí ele fala isso pro papai, acho que eu tô apaixonado. E aí, só que aí as palavras, quando, depois o Pipi chega em casa e tal, e as palavras ecoam na cabeça dele, tipo, sou carnívoro imundo, nunca vou ficar com você, você come cadáver de bicho morto, morto. Aí ele fica...
E ele fica pesquisando o que é vegano.
Ó, vou trazer uma provocação aqui. No Didi Quer Ser Criança, ele vira criança com o seguinte efeito. Cosme e Damião, é que no dia, tudo isso acontece no dia de São Cosme e Damião. Cosme e Damião chega, como essa entidade, fala, ó, você tem a pureza do coração de uma criança, vou te dar essa sacola de doces aqui.
Você é limitado, né?
Eu vou te dar uma sacola de doces mágicos aqui, cada vez que você comer esse doce, você vai voltar a ser criança. Depois de um tempo, acho que tem um ticking clock ali, o tempo passa, e aí você volta a ser adulto de novo. De repente...
Explica o que é ticking clock.
Ah, ticking clock é quando a pessoa...
Chicken clock
é quando...
Relógio de galinha.
O chicken clock é quando a pessoa tem o protagonista, ele tem um tempo pra fazer alguma coisa. Tipo, ele tem que correr contra o tempo pra fazer algo ali. Tipo, 24 horas...
Que nem no filme Contra o Tempo. Que ele tem 5 minutos pra resolver um bagulho e ele volta pro início.
Sim. É 24 horas também. 24 horas é uma série toda baseada nisso.
De Volta pro Futuro,
né? De Volta pro Futuro. É... Tem aquele filme lá com o Justin Timberlake, O Preço da Manhã, que todo mundo tá vivendo...
Que é ruim.
Ah, ele tem seu valor, né? Não... Tipo assim, é ruim.
A premissa é boa. Eu acho ele bem mal desenvolvido.
É, a premissa é boa, mas é todo mundo muito padrãozão também ali, né? Parece que procuraram modelos 2006 e aplicou ali, tipo... Tem uma pessoa real ali. E aí eu queria propor aqui de Pipi ser visitado por uma criatura, por um ser mágico, que concede a ele a habilidade de ele se transformar num vegano.
Caralho, uma vaca.
Um tipo dinossauro. Assim,
Não, pô, tem que ser uma vaca, pô. Pode ser. Um dinossauro não é vegano.
Um brontossauro era, por exemplo.
Ah, pode ser um brontossauro.
É, verdade.
Ele vai no museu, tá ligado? E ele vê o dinossauro lá falando, cara, você tem que comer o grão.
Cara, ele no museu faz todo sentido, porque ele começa a estudar a história dos animais, ele começa a estudar sobre o veganismo, e aí ele vai no
museu. Ele começa na season 1, né?
Exatamente. Ele fala, pô, tem que entender como que isso tudo começou.
Caraca, a gente é bicho também. Caraca,
Pipi. O Pipi poderia morar dentro de um... do museu. Ele, tipo, ele mora nos fundos de um museu.
Porque ele já virou uma peça rara, assim, né? Tipo...
Ele passa por esse brontossauro toda vez. Essa vez ele passa aí. E ele chama esse brontossauro de apelido. A gente vê antes ele chamando o brontossauro de Jorge. Com peruca. Ele coloca peruca no Jorge. Tipo, toda vez o cara do museu fala...
Olha, Jorge aí!
Toda vez o cara de repente é isso. Todo mundo trabalha no museu. E o Pipi mora lá. E aí o chefe Brocha fala, pô, Pipi, fica colocando peruca no protossauro, Pipi. O nome dele não é Jorge, é protossauro, Pipi. Aí ele...
Parou com essa porra.
E ele fala, não, porque vai quebrar isso aí. As crianças não gostam do protossauro, elas não respeitam ele. Eu não quero ser criança, porque criança é tudo esses bichos burros aí que maltratam os protossauros. E aí o protossauro acha que o Pipi é amigo dele, tá ligado?
Todo dia. Não, e toda vez que dá meia-noite, o brontossauro toma a vida junto com as outras coisas do museu.
Só que como o Pipi tá dormindo, ele nunca viu.
E ele vai conversar com ele.
Que isso?
Ele fica falando no sonho.
Ah, é um sonho, né? Até que...
Não.
Não.
Enquanto é real, o Pipi sonha, é real. Ele fala. Mas quando o Pipi tá dormindo, ele só aparece pro Pipi quando o Pipi tá dormindo. Pipi. Pra ele achar que foi um sonho.
Mas aí o incidente excitante é quando ele tá andando ali. Incidente excitante. É o início do incidente excitante, né? Ele tá andando ali, aí aparece. Aí o brontossauro, ele fala: ei, Pipi.
Ele tem um sonho, eu acho que ele tem um sonho e ele acorda, tipo, ele tem um sonho de ser vegano, assim, tipo, que ele tá tentando, ele foi dormir pensando nisso, e ele acorda assustado e o brontossauro tá olhando ele.
E é sempre um, não pode, tudo que ele quer comer, aí não pode.
E aí
o brontossauro tá lá, sabe, olhando ele, Jorge?
Aí ele tem um desespero, e ele, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, aí ele... Aí o Jorge... agora pode ser a voz do show, o Jorge. Faz aquela voz, o show.
Como é que é? Eu esqueci. Eu vou
isso, essa é a voz do Jorge. Aí, de repente, aí o Jorge fala pra ele... Explica pra ele, olha, você tem um coração... Sei, você come carne pra caralho, mas você tem um coração vegano aí.
Você come carne pra caralho, mas você tem
mas um coração... Mas o seu coração é vegano. Você não me engana.
Cara, quem dubla ele é um lombardi.
Cara,
ele mesmo. Você não me engane, os resultados da telecena são 1,
Fique não, não, Lombardi, Lombardi, não precisa falar, não, não precisa ter nenhuma referência ao SBT.
Virou
encaixa em todas as falas, né?
Ele não consegue, é. Toda vez ele começa.
É, ah, isso é claro, Silvio. Aí
não,
não
tem
um Silvio aqui,
não
é tá falando, não tem nenhum personagem.
Pipi, fala Pipi.
É Pipi.
E aí ele fala, olha, não, como eu vi que você tem um coração vegano e sei que você tem um coração vegano de amor, eu vou te ceder essa, esse potinho de mamona.
Não, ele troca de coração com caralho, um dinossauro, mano, pra poder virar vegano, tá ligado?
Já tá muito bom isso aí, eu adorei.
Coração de brontossauro.
É tipo aquele filme super do James Gunn, já viu já? Que é com aquele, com o Dwight.
Vi, com o Ray Wilson.
Que aí, tipo, tem uma parte daquele que Deus faz uma operação de cérebro nele, tipo, que abre cabeça e, tipo, tentáculos entram nele, assim, tipo, vira um bagulho...
Caralho, eu não lembro
disso.
Pô,
pode virar um bagulho muito gordo, assim, na parte do pipi, tipo, um negócio... Mais uma vez, os pais, caralho, isso não é caralho. Pra criança? Isso aqui não é classificação livre?
Gente, pelo amor de Deus, quem foi que fez a classificação indicativa desse filme?
E aí tá lá, assim, greve lasanha.
Greve lasanha. Grabbing lasanha.
Grabbing lasanha, gente.
E aí abre o peito assim.
Caralho, que bobeira do
caralho.
Abre
o peito do pipi, o pipi grita.
E é um grito, me deixa em paz.
É um grito real de dor de uma pessoa, assim. Não é um grito cartunizado, sabe?
As pessoas comentam que o pipi pode...
O pipi tá sempre falando, é o pipi. Aí quando vai abrir o peito dele...
É mais um momento dos pais olhando pras crianças. Suando. Tapando o ouvido das crianças.
Caralho. Esse filme não é pra você, não. Fica falando, esse filme não é pra você, não.
E o filme 4D jogando
sai
sangue.
Sai matérias,
né,
assim, pessoas estão vomitando e assistindo Pipi quer ser vegano.
Todo mundo
Pipi quer ser vegano. E aí, galera, pô, será que o filme mostra animais morrendo? Porque é chocar as pessoas. Eu acho que pode ter isso em algum momento, tá ligado? Ele assiste aquele vídeo de animais no
abate.
A promo desse filme mostrando, tipo, as pessoas no cinema assistindo, tipo, assistindo Atividade Paranormal, só que tipo, meu Deus, se escondendo, assim.
Você vai virar vegano.
Só que a trilha é super divertida, tipo, você vai virar vegano. O Pipi, nossa, vamos colocar, o Pipi quase vai ganhar um Oscar por causa desse bagulho, assim, tipo, caralho, aquela parte que tá o coração com o brontossauro é impressionante, cara, parece real.
Pareceu de verdade.
E aí, tipo, o peito do brontossauro se abre muito fácil, assim, como se ele fizesse isso sempre, assim, sai um coração pulsando, só que do pipi tá... Costela pra caralho, voando sangue, as entranhas dele. Ele morre por um minuto, que o coração do pipi sai, ele morre. E aí, tipo, o coração, que é gigante, do brontossauro, assim, tipo, entra lá dentro, amassando tudo, assim, a gente vê os músculos dele, todos os órgãos, assim, se contraindo pra baixo, que é um coração muito grande. E aí...
E dá um urro de dinossauro.
Isso, aí fecha ele...
E ele acorda de novo, como se fosse um pesadelo.
Isso aí, meu Deus.
É, ele podia acordar e podia ter uma samambaia do lado, em algum lugar do quarto, e ele...
Nossa.
Ele começa a sentir... Ele começa a ver tudo verde.
Ele é vegano
verde,
pra caralho.
Cheiro, né? Só das plantas. Ele tá vendo a Matrix vegana.
Isso aí, velho. Tipo, ele vai pro trabalho. Aí o papá, ai, quero papá. Vamos papá onde hoje, Pipi? Ele fala, tô com muita fome hoje não. E todo mundo, quê? É o quê? Você não tá com fome?
Abriu uma churrascaria, não. Aí ele fica com ânsia de vômito. Que é isso, Pipi?
Não tô muito afim hoje não. Que é isso, Pipi? Tá maluco? Não tô muito afim hoje não, gente. Ele...
E o Crocô dançou.
E o Jorge tá lá de peruca olhando pra ele, assim, tipo... Aí o Pipi fica, você não acha que ele mudou de posição? Eu falei, não, coisa da sua cabeça, ele tá do mesmo jeito de sempre. O Jorge tá sempre assim. E algo diz pra ele pra ir até o restaurante lá do o vegano.
Veganaria.
Sim, veganaria. Quando ele chega lá, ele fica meio receoso, tipo... Ela não vai me ver. Eu sou isso aqui. Sou um carnívoro. E aí quando ele vira as costas, ele sente uma dor excruciante, assim... E os ossos dele começam a estalar, tipo o lobisomem americano lá, tipo, pra caralho. Uhum. E ele se transforma no...
Rodrigo Santoro?
Rodrigo Santoro. Aí ele, meu Deus, que é isso?
Que isso, Pipite? Aí ele começa a falar igual o Rodrigo Santoro.
Exato, tem que ter. É sempre que o cara isso, interpretando Pipite? Muito mal o personagem.
O que está acontecendo comigo?
Uau. Porque esse é o Rodrigo Santoro.
Uau.
É, sou é o Rodrigo Santoro, mas com a roupa de Xerxes, tá ligado?
Caralho,
Peraí.
Não. Silvio, aí tu já despirocou 200.
Pode sobrar um piercing,
Mas ele só tá vestido, é só nessa.
Não.
Não, calma. Não,
vai estar assim.
Não. Não, na verdade ele tá com uma bolsinha lateral, com uma camisa branca, uma calça...
É isso. E um cigarro de palha na orelha, um cigarrinho de palha
ele
na
tá
orelha.
Ele tá bicho de sete cabeças das ideias, é isso?
Faz sentido.
Aí a Thalita aparece assim, oi, eu posso te ajudar? Ela olha pra ele e ele... Desculpa, eu só... Você quer entrar? A gente tá servindo uma cumbuca de acelga. Quer comer acelga com a gente?
Poxa, Pipiche, é meu nunca favorito. Comi acelga.
Qual que é o seu nome? Meu nome é...
Pipeterson.
Pipeterson.
Pipeterson. Tá aí. Prazer, Pipeterson. Meu nome é Thalita. Mas você pode me chamar de Raio de Sol.
Tá bom, Thalita.
Excelente, cara. Que merda. Ele é muito chato.
Muito Red Pill. É? Caralho.
Tá com... O Rodrigo Santoro, Red Pill, tá?
Ele entra lá.
Ele entra.
E aí ele...
É o professor aloprado, é o professor arrombado.
Sim, e aí ele entra lá, ele... Nossa, e ele ela serve lá a combuca de acelga pra ele, ele come acelga pra caralho, fala, nossa, você tá comendo até sem tempero, né? Você não coloca nada.
Ah, é pra colocar?
Fala, com a fome que eu tô, isso aqui é o tempero.
Que isso? É, a fome é o melhor tempero.
Que isso, nossa, eu gostei de ver.
É bom cozinhar pra quem tá com fome.
É, e olha que eu só tirei do... Só tirei do negócio, só cortei e coloquei aqui, né? E é bom, é fácil, né?
Nem lavei, né? Tá cheio de terra ainda, ó.
Se a gente tivesse clientes assim sempre, nossa, ia ser muito bom, né? E aí ele come tudo e tal, e ela, olha, a gente, não sei se você tá livre mais tarde, mas a gente vai fazer um protesto em frente a uma árvore, que nasceu em cima de outra árvore. Aí a gente tá achando...
Vai se fuder, né?
A gente achou super... uma árvore que nasceu em cima na frente de uma outra árvore que tá fazendo sombra pra uma árvore atrás dela, e a gente queria protestar.
Cara, mas isso é bom, porque isso pode ser o gancho pra ele... começar a ter a motivação de que ele vai ter no final, de querer punir os animais que merecem, assim, como essa árvore que merece.
Ela, ele tá, pode ser, pode marcar, assim, eles estão lá conversando, super rola um clima e tal, só que ele começa a sentir, tipo, que o pé dele tá diminuindo, ele tá voltando a ser um pipi, ele fala, meu Deus, estou voltando a ser um pipi, aí ele, deixa eu ir embora, preciso ir embora, fala, não, é porque aqui tem uma travessa de alface pra gente comer, você não quer comer uma travessa de alface?
Não, depois, eu faço, vai estar aí amanhã, eu tô atrasado pro meu trabalho. Dinossauro?
Isso aí é um easter egg, ele jogou um negócio de onde ele trabalha. É. Mais pra frente a gente vai descobrir que ela vai investigar através disso. Aí ele sai correndo de lá da veganeria, ele vira do lado que tem um beco e ele se transforma com muita dor no pipi.
E de novo, um grito horroroso.
Isso, sangue jorrando no óculos 3D das pessoas.
Mas pra que tanto grito, tanto gore? Meu Deus do céu. Tampa os olhos, tampa o olho, Enzo.
Não, gente, pelo amor de Deus. Isso aí mesmo. Pô, aí criança chorando, você escuta só um...
Sim, né? Nessa...
No meio do
sala de cinema, tipo, as pessoas estão discutindo com a galera da bilheteria. Vocês não podem vender um filme desse pra criança. Vocês têm que avisar, vocês têm que falar. O que tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus.
Você viu o filme até o final? Você não viu o filme até o final? Como é que você sabe que o filme não é pra criança?
Vai ter uma mensagem legal, vai vir. Senta lá.
Senta lá, do filme você acabar.
Esse filme isso. Aí é tipo irreversível. Parece que não é pra criança, mas quando você pega a...
Caralho.
Eu vou morrer, cara.
Mas se você assiste Irreversível de trás pra frente, parece pra criança.
É, ele parece. Exatamente.
Assiste Irreversível.
Assiste com seu filho de 6 anos, Irreversível.
Irreversível de trás pra frente.
Vai ser bem o título do filme.
Os caras falam que Cristo não é filme de criança, mas tem criança lá na primeira cena, já tem um menininho. Que porra é essa que não é pra criança, pô?
Se liga, vê só a primeira cena, pô.
Eu só preciso ver uma cena pra saber se o filme é de criança. É?
E o cara fala com a raposa, o cara tá falando aí, com o animal, tu acha que
filme de fada, de criança? É a frase, hein?
Aí o Pipi tá, ele volta no beco, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? O que é isso? Que poder é esse? Aí ele corre pro museu, aí ele tenta falar com o Jorge, Jorge, Jorge! Aí todo mundo fica olhando meio maluco, né? Tem um cara gritando com um brontossauro de peruca no meio do museu, tipo, 3 da tarde.
Que é isso? Aí tá o Crocô, ô, Pipi!
Dançando.
Para com isso aí, pô. Tá atrapalhando minha dança.
Vai dar trabalho pra gente depois arrumar. Porra,
tem um personagem no filme só dançando, mano.
Ele não tá dançando. Nada, né? Então, eu tô preparando uma solução pra ele no final. Tipo, é a dança de Chekhov. No final, vai dar alguma merda que o restaurante da mulher vai tá falindo, vai precisar de dinheiro, e aí o Crocó vai dar o dinheiro todo que ele recolheu dançando de mim.
Ah, então a gente vê pessoas deixando moedas ali pro Crocó. O Crocó é o Dylan Wagner, né? Ou quem que é mesmo?
Não,
o
Crocó é o Woody Harrelson,
Woody Harrelson.
E aí a gente vê lá, tipo, todo momento que o Crocó aparece dançando, alguém coloca uma moedinha no bolso dele.
Em algum momento do filme, você vê um cara botar um maço de 50, de nota de 50 reais, assim. Casualmente, assim.
Dentro da calça dele.
E o telefone, né? O telefone na sunga do Deus.
E aí ele fala com, tenta falar com o Jorge, aí o Jorge não responde, o chefe brocha, fica, Pipi, pelo amor de Deus, você tá espantando a clientela do museu aqui, o pessoal não tá me comprando souvenir aqui, porque tá gritando pra um brotossauro aqui, esse negócio foi de cera, Pipi, nem de verdade. Esses ossos aí a gente comprou comprou na Shopee.
Demorou pra cara pra chegar, ficou vazio um tempão isso aqui, porra, não lembra? Que a gente tinha que ficar botando o papá aqui vestido de homem das cavernas, pô.
Eu não esqueço nunca, foi muito chato.
Até hoje ele acha que ele é homem das cavernas, até hoje
tá
maluco.
Eu sou homem das cavernas, papa.
Papa pra vencer num papo.
Papa aí, ó. Comigo é papo.
Papai, ó, né?
É, papai. Quem que é o ator do que faz do Papa? É o próprio Tatá?
Pode ser o próprio Tatá. Tá, e aí ele tá... Agora ele tá numa situação... Não, ele tá numa situação que não... Ele tá se adaptando, né? Ele vai se adaptar agora.
Aí ele fica, não, acho que deve ser coisa na minha cabeça, acho que eu delirei e tal, não era eu, era outra coisa. E aí?
Aí ele escuta. Era você sim, você não delirou.
Não, eu já sei uma ideia melhor, tipo, ele vê que tem muita gente olhando aquela hora, ele fala, tem que voltar de noite. E aí de noite, o brontossauro obviamente não responde. E aí ele fica cutucando ele até achar o coração de humano dentro do brontossauro.
Caralho.
Pra saber que o coração dele foi removido, tá ligado?
E ele fala, cacete!
Meu Deus.
Pipite! E aí ele sabe que é verdade,
ele fala, entendeu? Por isso que ele tem essa cicatriz no meio do meu peito.
Ele pode descobrir que o brontossauro... Ao mesmo tempo que ele tá vivendo como vegano, o brontossauro tá vivendo como um ser humano carnívoro, fazendo um monte de merda com o corpo do Pipi, sei lá, alguma coisa do tipo.
No mundo dos brontossauros místicos, né?
Não, pô, ele sai do museu.
Ah, então tem...
Dá mais uma justificativa pra ele matar animal que merece.
Só que isso aí... E a gente vai colocando uns easter eggs, assim, tipo, a todo momento quando o Pipi tá andando pela cidade, a gente vê, tipo, um jornal ali... Um jornal numa banca falando brontossauro coloca terror em parque na China, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, tipo, a gente não vai entendendo, tipo,
massa,
o que tá acontecendo ali? É só umas matérias meio jogadas. O nerd ia pegar essas matérias no trailer. Olha, gente, tudo indica que o brontossauro vai aprontar poucas e boas aqui, viu? Tudo indica. E aí, e é isso, a gente só explica no final. Quem vê o trailer vai saber. Quem vê a análise vai saber.
Verdade.
Beleza, ele vê o coração dele e tal. E aí, será que o brontossauro não explica pra ele agora? Tipo, tem a explicação de... É o seguinte, eu tirei meu coração, como você pôde perceber, estou com o seu.
Eles dois têm a mesma cicatrizinha no peito, assim.
Só que você agora, você tem a habilidade agora de se transformar num homem vegano de esquerda por 30 minutos.
30 minutos, Pipite?
Depois disso, você volta a ser essa figura patética que você é, comedora de carne imunda, podre. Nossa, eu tenho pena de você.
Vai tomar no cu, Pipite, pô.
Quem dubla o brontossauro mesmo? É o Lombardi, verdade.
É o Lombardi.
Tem uma hora que o Pipi precisa esquecer a senha do Wi-Fi, ele fala, brontossauro, qual que é a senha do Wi-Fi? Ele, a senha é 1, 27, 42.
É o diretor, né? Que é o Jorge Fernando.
Para, vamos parar com isso agora. Para! Bum! Jorge Fernando.
Ele tem que falar o nome dele no final.
Essa é a minha melhor imitação, Jorge. Ele fala, senão ninguém vai saber quem é.
Pode parar aqui no SBT. Bum!
Ele fala o nome da peça dele.
Minha peça, no Shopping da Gávea.
Ele assina as frases, ele assina as frases oralmente, é isso?
É isso, ele assina tudo.
Vai tomar um c...
Jorge Fernando. Okay.
A gente tá onde? A gente tá indo, tá se adaptando então, né?
É, agora a gente tem que ir pro Asha, consegue o que que é. Ele tá bom, agora ele entendeu o que que o Roberto,
isso,
é Roberto?
Aí ele pode, tipo, no dia seguinte, então ele entende o poder dele, aí ele aparece no...
É, pode ter a montagem dele se adaptando,
sim, né? E ele pode aparecer no protesto lá do... Ele pode ser tipo um Ben 10, tipo, ele pode se transformar por 30 minutos num... Ben 10, primeira temporada. Então, só 30 minutos no...
Eu acho que ele pode ir mais uma vez na veganaria, aí ela fala do protesto, e aí ele vai. Isso. Entendeu? Porque agora ele entende a condição dele, ele sabe como que ele pode entrar e como que ele pode sair sem nenhum tipo de maluquice muito...
Eu acho que pode ter um cooldown também de, tipo assim, por 30 minutos ele se transforma, e depois ele tem que ficar 2 horas sem se transformar, e depois ele pode se transformar por mais 30 minutos.
Ah, é. E depois ele só pode virar um massa cinzenta.
E aí é isso, ele vai lá, então ele pode ir no protesto, é tipo, tá todo mundo lá falando, abaixa essa árvore, ele, o que tá acontecendo? É essa árvore que escrota.
Por que que as pessoas estão querendo abaixar a árvore? A árvore
escrota que cresceu na frente dessa árvore pequenininha aqui, na frente da árvore pequenininha, ela não consegue só essa árvore pequenininha aqui, o Pipe Peterson. Ela não consegue sol, ela precisa de sol. Essa árvore imunda fica na frente dela também. O quanto que essa árvore apertou 22 é brincadeira, Pipe Peterson. Árvore cuzona do caralho.
Tá todo mundo bicando a árvore. É.
O protesto dele de chutar a árvore.
Todo mundo odeia a árvore. Pô, a árvore é menor que você. Que
aí alguém que... fala, por que a gente não mata essa árvore? Podia ter esse diálogo, assim. E aí o Pipi, ele congela por uns segundos, assim, e aí essa frase fica ecoando na cabeça dele. Por que a gente não mata essa árvore? Por que a gente não mata essa árvore?
Ele pode começar a comer a árvore.
Ah.
Ele pega um saleiro e uma pimentinha, aí ele sai correndo e... E ele começa a comer a parte de cima, a coroa da árvore, pode comer, não sei. E aí ele abre um espaço pro sol bater na árvore de trás, e todo mundo... Aí a Branlin vai lá, Thalita. É Peterson o nome dele.
Peterson!
Você carregar ele assim, triunfalmente.
E ele cheio de galho, varando a
e
boca.
E ele começa
dele.
A destransformar numa hora que todo mundo tá levantando ele, tá ligado?
Aí ele simplesmente cai pro meio da horda de pessoas assim e levanta como Pipi.
Isso,
aí, tudo, aí a Thalita, que esse carninha está imundo tá fazendo aqui? Aí todo mundo, pega ele! Aí vai todo mundo correndo atrás do Pipi e aí começa uma música. Aquelas músicas atrapalhadas e o Pipi sai correndo no meio da rua até despistar.
A animação dos veganos quando ele come a árvore.
É? Não, eles ficam muito empolgados.
Ele derrubou demais. Ele... Yes! Yes!
Yes! Puta, o que vocês acham do o Pipi? Ao invés de ele ter um extintor de incêndio, ele tem um lança-chamas.
É, uma boa. Ele quer ir contra o design antigo.
Qual o nome? Os bastidores desse filme tem várias queixas de queimadura, assim. O Pipi, ele não para. Tipo, tem um documentário depois do filme, fala, ele tinha um lança-chamas real.
Ele fica andando com maçarico.
Porque um Hollywood nunca mais trabalhou com Pipi. E, tipo, 10 pessoas allegedly morreram nas filmagens.
Na última cena em que o restaurante vegano queima até o chão.
Teve que ser adaptado no roteiro.
Morreram 10 pessoas.
Foi Pipi querendo brincar no meio de uma cena. Tanto que é por isso que a cena é cortada, por isso que o diálogo é interrompido no meio e corta pra um negócio pegando fogo.
O diretor Jorge Fernando falou, abre aspas, Pipi tá fora de controle, Jorge Fernando, fecha aspas.
Cara, que idiotice.
É, ele pode ter, ó, é uma coisa, ele pode ter dado o telefone pra Thalita. E aí a Thalita chama ele pra mais um encontro, pergunta se ele não quer ser administrador do grupo Veganos Contra... todos.
Ele acha que ele quer, porque ele consegue se incluir num grupo de veganos, não é isso? Aí a gente não acha?
Isso. Só que aí tem uma coisa que a galera... ele vai pagar caro por isso, porque no momento que ele tá organizando as coisas do grupo Veganos Contra Todos, ele descobre que todos querem dizer todos mesmo. E eles, o próximo alvo deles é atacar um museu, que tem várias coisas mortas lá dentro.
Aí é o paga dele, né?
E eles são muito contra isso. E aí ele, putz, meus amigos, meu dinossauro e eu...
meu
outro eu. E aí ele fica lá preocupado, lá digitando no WhatsApp, caralho, tá, tem que ver isso. E aí ele começa a coçar as costas, ele percebe que no final das costas dele tem um rabo. Ele tá nascendo um rabinho nele. Foi que isso? Tem um rabinho em mim?
Igual naquele filme O Amor é Cego, que o Jason Alexander tem um rabinho.
Isso. Exatamente.
Ele tá pagando o cara por isso, então. A galera tá indo com ele pra...
Tá indo pro museu, e aí ele... O rabo... E aí ele fica, tipo, meio que... Aí ele se transforma de novo no vegano. E aí ele chega, tipo, na porta do museu, assim. E ele fala... Gente, o que tá acontecendo aqui, Pipite? O que tá acontecendo? Vamos se acalmar? Vamos fazer um protesto pacífico? Aí ele... Não! Você tem que comer todo mundo aqui, comer os bichos, tudo. Que não for de carne de verdade, com certeza. Igual você fez com a árvore. Mostra pra eles como é que faz, Pipeters. Não é assim que funciona. Vamos tentar conversar.
Aí fica de quatro no chão e sai correndo muito rápido. Ele come uns 5 panfletos do museu. E aí ele some.
Vamos pra parte que eles matam os animais, por favor.
Não, calma aí. Some só pra poder avisar os amigos dele.
Entendeu? Pra avisar o pessoal dentro do museu, é isso?
É, exato. E aí ele tá como o Rodrigo Santoro avisando. Oi, gente, eu sou o Piperson. O Pipi me mandou aqui pra avisar uma coisa, que tem um bando de gente vegana vindo matar todo mundo.
Ah, que é isso? Caraca, que é isso? Pô, mas você tá vestido de vegano, cara.
É, não, eu sou vegano, mas eu não concordo com essas coisas. Que eles estão querendo matar todo mundo aí.
Não, já sei. Leva eles pra área de pré-história.
Ele é tipo o Tcheco, né?
Ele é o próprio Tcheco.
Aí o Piperson volta e ele fala pros veganos, vem comigo, eu já sei onde é. Aí leva as pessoas pra área de pré-história. E aí na área de pré-história tem toda a história da humanidade do início. E aí faz meio que uma lavagem cerebral nos veganos, fica mostrando o Homem das Cavernas. E aí só que eles precisam convencer os veganos. Só que ao invés de ter bonecos e estátuas, são os amigos do Pipi encenando
cenas, perfeito.
E justificando, fazendo a lavagem cerebral nos veganos, porque que eles têm que voltar a comer carne. E aí tá o papai e o Crocô dançando, e o chefe pincel lá, chefe brocha.
Bah, comer carne é mó bom, pô, senão a gente não vai evoluir do jeito que a gente é hoje, vocês. Olha só esse brontossauro gostosão aqui, pô. Como é que não vou morder um negócio desse, pô? Fala sério, se o sal já tivesse sido inventado, ia ficar melhor ainda. Ah, mulher.
De repente ele pode morder o Jorge, e aí o Jorge finalmente se revela, ele fala, ai...
É, ele dá um gritão, ai, filha da puta!
Aí, tipo, o que que tá acontecendo?
Ai, filha ai, da puta!
O que que tá acontecendo? Aí ele explica, nós, animais, criamos essa vertente do veganismo para que vocês comam matos e deixem os animais crescerem pra gente poder dominar o mundo.
Aí você olha, a Thalita tá com lágrimas nos olhos, assim.
O discurso é muito bom, né? Tipo, um discurso... Esse discurso é um discurso foda, tipo, caralho, é o discurso do vilão, que foda, tipo... Dia de treinamento.
Eu queria dominar o mundo. Eu queria dominar o mundo. E aí, do nada, o Piperson, ele vai começar a fugir. Só que aí o Roberto segura ele, assim. Não, deixa todo mundo ver que você é de verdade. Aí ele começa a virar o Pipi e ela. Carnista de merda. Aí ele, não, me chama Pipi. Ela, eu nunca perguntei seu nome. Como é que eu vou saber? Eu só chamava você disso. Aí ele fica se olhando assim, ele... Desculpa, Pipite. É que eu... Eu só queria, pô, ficar de bem com você, entendeu? Você é mó, parece ser uma garota legal.
Apesar de ser vegana.
É isso aí, apesar de ser vegana. E aí, agora você tá vendo que esse dinossauro filho da puta aqui tá querendo dominar o mundo. E aí os veganos, pode crer, ele tem razão. Ser vegano não tá com nada. E aí...
Vamos fazer a revolução!
Todas as estátuas de cera do museu. Pô, começa a se mexer e fechar o caminho. Nós vamos dominar o mundo. Aí vem o Ben Stiller em cima do Robin Williams. Ele fala: só vai passar por cima do meu cadáver.
E ele fala assim: vocês têm 24 horas pra conseguir proteína o bastante pra derrotar o nosso exército, ou a gente vai destruir o universo.
Não, aí o Pipi finalmente pega O lança-chamas. Não, os bonecos são tudo.
Eu tava construindo do Pipi virar um dinossauro. Que ele, por isso que ele tem um rabinho. E ah, por tá. isso que ele comeu a árvore toda. Eu acho que ele vira um broncossauro no final. Tipo, o animality dele no Mortal Kombat.
Mortal Kombat. Aí ele adorei,
tá bom. E era um brontossauro gigante, assim, tipo, meio mutante. Ele.
Mas é um brontossauro com boné de lado na cabeça, né?
Ele nem tá de boné. É só porque eu só queria um boné.
É, o boné aparece. Um boné de carne.
Aí ele fala...
Nossa. É, a cabeça dele tem um formatinho, sim, né?
E ele boné. É nitidamente um mutante de um brontossauro que não vai dar certo nessa briga. Que ele é todo problemático, assim.
Ai, que merda. Ele tem nariz de gente, fala... né?
Ele é, todo tipo aquele bicho do tartarugazinho já do filme novo lá, que é todo esquisito, assim... Ele fala, fujam todos! Aí todo mundo foge, mas não é porque ele pediu, é porque estão com medo dele.
Fala, ah. Inclusive as pessoas que estão assistindo o filme começam a correr.
Corre! Mais uma vez, com muito medo do filme.
O pessoal do cinema, do organização do cinema, fechou as portas, porque as pessoas estavam saindo todas. Ele fala, não, assiste, dá uma chance, assiste!
As pessoas pisoteando crianças.
Eu te juro que esse filme vai ficar bom!
Por favor! Você já pagou o ingresso, porra, que custa?
Vai fazer o que aqui fora, pô? No shopping não tem nada, não tem nada nesse shopping.
O Outback já fechou, pô.
É a última sessão, assiste.
Tem um assassino aqui fora.
Tem que sair. É que o marketing desse filme é assista até o final. É tipo...
Pelo amor de Deus, assiste até o final
pra você não perceber que a gente trancou as portas.
Assista até o final, porque você não tem escolha. Ou você pode assistir no cinema.
Aí, assinado Jorge Fernando.
Que bosta. Que bosta extrema.
Caralho, esse filme virou uma
A ideia do começo de virar um restaurante de animal que merece morrer foi pro caralho completamente.
Vai virar agora. Vai virar agora, o final é isso.
Tá bom, vai ser o final, tá. Vai. Chega no final, então.
De repente vai, o Pipi ele mata, ele consegue matar com uma dificuldade ali, consegue matar uns dinossauros e tal. Os veganos se juntam também, começam a morder os dinossauros, que eles não eram mais seres, eles viraram carne, tipo, uma noite no museu mesmo. Aí começa a morder e tal, e tipo, todos os dinossauros morrem.
Bom, então ele começa a morder os caras e tipo, a briga acaba, eles ganham. E eles começam a perceber que eles estão agora com essa dependência de carne, assim.
É, já era, ali. É só uma mordida já basta era uma suficiente mordida. Pra viciar.
E aí o Pipi, ele fala assim, mas ô Piscito, vocês não conseguiram comer carne lá na briga final, no museu? Então, porque eles mereceram. E se a gente conseguir pegar só bicho que foi muito vacilão, que foi assassino, que é ladrão, corrupto? Aí eles começam a falar, pô, verdade, né? Vamos pegar uns bichos que merecem morrer, cara.
Pô, um conceito de um bicho corrupto é muito foda, de verdade.
Mas tem.
Golfinho, tem um monte de animal.
Tem um monte de cachorro corrupto pra caralho.
Golfinho é cuzão pra caralho também. Golfinho fica mexendo, fica enchendo o baiacu só pra ficar brisado.
Pô, o golfinho come fornica com cadáver.
E orca também é filha da puta. Orca só mata, às vezes, por diversão, pra brincar.
Não cai nessa não, de que bicho, né?
É, galera, bicho aí, bicho não é legal, beleza?
Como
essa é a mensagem.
Nem todo bicho, tá bom?
Nem todo bicho.
E aí eles, então vamos fazer isso. Aí, tipo, aí corta, tipo aquela cena do Ratatouille bonitinha, tipo, tá tocando uma musiquinha. E aí, tipo, ele tá todo mundo lá servindo, aí, tipo...
Matando animais, né?
Todos os veganos, eu vou querer esse hambúrguer aqui dessa vaca escrota.
Essa vaca foi filha da puta mesmo? Foi, ela foi muito
Ela seguiu alguém e esperou a pessoa seguir ela de volta e depois parou de seguir. Ela foi bem cuzão.
Ai, que bom, então vamos. Ai, só vem pra...
Caralho, odeio, vou...
Ela... E eu vou querer também essa coxinha aqui, mas esse frango foi um desgraçado? O que, que ele fez?
Ele foi desgraçado demais.
Ele levou o tio dele morto no banco e tentou pegar dinheiro.
É isso. Aí, tipo, tá todo mundo feliz, e aí, tipo, o Pipi olha pra Thalita e começa... Ain't no mountain vai, não...
Ele tenta beijar isso, ela e fala,
O que é isso? A gente só é sócio. Você vai começar essa relação dessa forma?
É, cara, pô.
você confundiu tudo. Cara, que porra é? Aí ela ah, não, a gente matou o Brontossauro já, né? Eu ia imaginar ela entrando numa BMW e o Brontossauro no carona, assim.
Não, mas pode ser.
Com o pescoço pra fora do carro.
Tem um episódio de Johnny Bravo que é exatamente isso aí, né, cara?
Ela podia entrar na Kombi de um Triceratops no final.
É, mas aí o Triceratops meio que aleatório, né? Porque o Brontossauro tava no filme inteiro desenvolvendo o personagem.
A gente poderia usar também um lance que, tipo, sobrou do Brontossauro. A gente esqueceu que o coração do Brontossauro está no pipi. Então, ainda é um pedacinho do Brontossauro. Então, de repente...
Caraca, ela mostra a lua, uma foto da lua na idade da pedra pra ele poder virar um Brontossauro toda hora que ela quiser.
O pipi vai dormir, é quando ele abre, quando ele tá dormindo lá de olho fechado, aí ele abre o olho dele tá tipo o olho de Brontossauro, assim. E aí, tela preta.
Que é muito famoso.
Olhos de Brontossauro e tela preta. Aí o pessoal do cinema, a gente assistiu tudo, agora tem gente sair, a gente não entendeu nada.
Não, tem 7 cenas pós-crédito, porra. Vocês têm que esperar,
tem
por
favor.
Tem que na
cena pós-crédito, tem que na
aí
cena
tem vários erros de gravação, o Pipi botando fogo nas pessoas.
Tipo, os caras tendo queimadura real, assim, segundo grau.
Ninguém, além das 8 pessoas que se machucaram nesse filme, se machucaram na produção desse filme.
Aí o Pipi fazendo...
Não, melhor aí. Só 8 pessoas se machucaram na produção
desse filme. Conseguiram correr. Aí, tipo, mostra, tipo, o Pipi, tipo, a pessoa tava dando a cena e... Pipi joga fogo, a pessoa, gente, joga no chão. Vira, gira, joga no chão, meu Deus do céu. Aí o Pipi rindo. Aê, Pipi.
E o Pipi rindo pra caralho.
Se queimou todo.
Dança, Crocô, dança.
Não, aquele... É Junk, né? As entrevistas.
Junket.
Tá, é o Junket, tá todo mundo com a máscara, de queimadura, assim, sabe? Com roupa de queimada, ninguém entende por que tá acontecendo, pô.
É, com aquelas peles de peixe isso, no braço.
O que tá acontecendo? Né? Não, assistam que você vai saber. Fica até o final. Tem que ficar até o final, vocês vão saber
isso. Sei, pô. Foi o equivalente brasileiro daquele filme que a galera gravou com leões dentro de uma casa nos Estados Unidos. Saiu todo mundo fudido.
Esse filme demorou 3 anos pra ficar pronto.
Aí começa a mostrar a gente vê as críticas do jornal, assim. Uma extravagância de Rodrigo Hortagão. Completamente desnecessário, diz o Globo. Por que que os bobarões acabaram? Caralho, Pipi, qual foi?
Falamos 5 estrelas. Muito bom, maravilhoso.
Vamos pro trailer.
É, ele comendo carne pra caralho, assim, tipo, a gente só ouve o barulho de... Aí corta... Aí carne e sangue. Olho de cabra, assim, jogado.
Pipi era um carnista de primeira. Pô, é
bem gore, assim, nisso, corta carne pra caralho. E aí, tipo, a carne bonita tem um corte, intercut com bicho morto pra caralho, com sangue, mosca voando no olho.
É isso. Bem impactante. Aí você apresenta o personagem principal.
Aí o Pipi olha pra câmera e fala...
Alguém pode chamar. Ô, Pipi! Vamos almoçar onde?
Rodízio, né? Aí...
É, rodízio. A gente tem que ir lá na carninha, né? Ah. E ele fica tudo...
Aí ele chega no lugar e aí o restaurante favorito dele virou a veganaria. Ele, ué... Que isso? Não sei o que. E ele pode discutir com a
Patalita
sobre ela. Ah, seu carnista de merda.
Seu imundo, seu podre. Nossa, eu tenho nojo de você. Eu olho pra você, eu sinto o cheiro de podridão. Seu imundo, imundo.
Aí faz. E aí ele tá passeando no museu de noite, assim. Andando, você escuta os passos dele quando. Ele fica olhando pro dinossauro. Aí o dinossauro fala com ele.
Os números da telecena são...
Ai, ele dá uma grita assim. Ah! E aí mostra o dinossauro. Eu vou te dar meu coração e você vai virar o Rodrigo Santoro. Aí ele, o quê? Como é que...
Foi pra ser bem expositivão mesmo o trailer.
É.
Quem é esse cara?
Aí...
Cara, Crazy Frog do nada. É isso.
Aí ele sai.
Pipi.
Pipi.
Caralho,
é isso. Pipi. Aí.
Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom.
Aí mostra ele comentando várias estripulias como vegano.
Uma nova aventura do Pipi.
Queimando o cara, ele com um lança-chão.
Pipi solto das amarras da moralidade.
Pipi, como você nunca.
Pipi com novos amigos. Aí mostra o papá.
Papai, tá maluco?
Fica o papai. A última vez que vi Pipi assim, ele tava bêbado. Ele realmente tá com o potencial dele aflorado.
E aí tem várias críticas, né? É aquele filme que mostra incrível, desnecessário. Nunca mais levo meu filho para um filme do Pipi. Assista esse filme até o final. Aí a música tá no Crazy Frog intenso e entra o título.
Pipi quer ser vegano.
Pipi. E aí ecoa assim e acaba.
É. Pipi.
E já chegou o rugido de um brontossauro.
E hoje, antes da gente dar as nossas arrobas aqui pra vocês seguirem, como prometido, a gente vai ler as respostas da pergunta que a gente jogou no programa passado, que foi...
Que filme faria você terminar o namoro? Essa foi a pergunta que a gente fez.
E aí eu falei que podia mandar áudio no Instagram, e teve gente que mandou, e teve gente que também respondeu aqui pelo Spotify. E a gente vai começar pelos áudios. Belezinha?
Belezoca.
Então vamos nessa.
Show. Sou... Caio Rosala, um abraço aí pra vocês. Definitivamente um filme que me levaria um término seria o filme Cro, de 2013, com o Marcelo Serrado. Eu lembro que eu vi essa porra e é um filme, a proposta é interessante, ele se vende como um filme de comédia, mas na verdade ele é um filme que promove a depressão, porque a minha vontade de ver naquela porra é de morrer, entendeu? Então fica aí, o Cro é o meu filme de término.
Cara, Crow é injustiçado. É injustiçado.
Você acha? O Crow virou... É o personagem da novela que virou filme?
É, exatamente. Tipo assim, é um personagem, entendeu? Ele era um personagem muito, muito C da novela, assim. Muito ninguém ligava. E o cara conseguiu...
Estereótipo de um homem gay, né?
Por que ele virou um filme, então?
Exatamente. Ele ganhou tanto protagonismo que foi criando cada vez mais cena pro cara a ponto de ter dois filmes dele, na real. Tem o Crow 2, eu acho.
Crows?
Crows, caralho, Crows já foda.
Tem o Crow em família e acho que tem Crow normal, acho que tem um Crow...
Caralho, o Crow em família, caralho. Se for tipo o Professor Aloprado 2, que o Marcelo Serrado interpreta todos os integrantes da família dele.
Mais Crow do que nunca.
Tem o Crow de 2000, tem o Crow de 2013 e tem o Crow em família de 2018.
Olha aí.
Assim, entendeu? Não dá pra falar que não é bom. Se não fosse bom, não teria dois filmes. Que isso, gente?
A questão aqui não é se é bom ou não. É se é justificável ele gerar um término de namoro.
Quando eu era solteiro...
Eu acho que sim.
Quando eu era solteiro, eu deixei de ficar com uma mina, de sair com uma mina, porque ela falou que ela foi no cinema assistir Cro.
Olha aí.
Caralho, como você é preconceituoso.
Não, então respondeu. Respondeu.
É que ir pro cinema... Eu assistiria em casa, Cro. De bobeira? Assistiria.
Sem ninguém saber que eu tô indo assistir, né?
É.
Aqui, ó. A gente tem algumas respostas no Spotify também, além dos áudios que eu ainda vou
tocar. Eu posso ler um?
Pode, isso que eu ia falar, pra vocês abrirem o Spotify pra ler.
O comentário aqui do Eric... Tem vários K depois do nome dele, que ele falou American Pie ou qualquer outro filme que envolva os irmãos Wayans. Porra, e os irmãos Wayans também, assim, desculpa. Tem gente que gosta de Branquelas, mas não dá, né, gente? Pelo amor de Deus.
Eu acho que Branquelas é um negócio da... Que ficou marcado por causa de uma cena, tá ligado? E os irmãos Wayans, eles fazem coisas boas. Eu e a Patroa e as crianças, uma sim, série dos irmãos Wayans.
É muito bom, é.
Quando eles escrevem pra família, é bom. Quando eles escaralham, aí é foda. Tipo, no... Inatividade Paranormal, por exemplo.
Ah, não. Todos os derivados de premer a pasta de dente do Todo Mundo em Pânico é uma merda.
Pô, quando vai pro... Os irmãos Wayans, eles são muito bons em comédia, mas quando vai pro besteirol, eles se perdem muito, porque eu acho que vai muito além, cara. Fica
porque
muito
eu gosto do Todo Mundo em Pânico 1, mas eu nunca revi, sacou? Pra ver se foi coisa de adolescente ou...
Eu nunca gostei. É que piada de duplo sentido... Piada de duplo sentido, não. Piada escancarada de sexo me... Por isso que eu nunca...
É fruto da época, né? É. Os filmes são todos isso. É American Pie, essas coisas. Inclusive é o que o nosso amigo Eric... Que não gosta.
Eu odeio isso, odeio filme de piada de sexo, assim, tipo, o tempo todo é... Uma vez ou outra, beleza. Agora você ter toda uma narrativa que toda vez, todo punchline não, vai não ser em cima disso é...
E faz sentido terminar um namoro, faz sentido.
Sim. Eu... É, significa que você tá com uma pessoa infantil, né?
Eu peguei aqui o comentário do Kaique, o Biped, aí, ó. Ele falou, vi 500 dias com ela, com a minha ex, ela pensou no filme e me deu um pé na bunda uma semana depois. É... 500 dias com ela é um filme... É um filme que a menina foi injustiçada por muito tempo, né? Hoje em dia, tipo...
Foi. A galera não entendeu o filme. Foi tipo isso.
Sim, exatamente.
E o cara explica que ele era um... Ele tinha uma ideia de... amor romântico que é completamente errada, né? Ele fala, eu tive uma interpretação errada do final do filme A Primeira Noite de um Homem. Como que é o filme, final do filme Primeira Noite de um Homem? Vocês viram esse filme? Ele é sobre um cara que acaba de se formar e ele acaba tendo um caso com a mãe de uma mina que ele é meio afim. E aí ele fica nessa de tipo, caralho, sou afim da mina, mas eu tô pegando a mãe dela, tal, nananã. E aí ele quer muito ficar com a mina, só que a mina vai casar. Final do filme, spoiler de um filme aí de 50 anos atrás, ele invade a igreja, pega ela pela mão, eles fogem, saem correndo, rindo, felizes, entram num ônibus e eles estão rindo, assim, no fundo do ônibus, ela com roupa de noiva, e de repente eles ficam sérios. Porque, cara, e agora, né? O que vocês vão fazer da vida de vocês? E é tipo assim, ele não teve quase contato nenhum com a mina, ele era meio afim dela, sabe? E ela era meio afim dele. Eles mal se conhecem. É um lance de... Ele interpretou como, cara, eles vão ser felizes pra sempre. Só que o final é tipo, caralho, fudeu. A gente nem pensou direito no que a gente tá fazendo, sabe?
Tem um filme brasileiro que eu gosto muito dele, acho bem bom. Meninos de Quixute. Já assistiram?
Não.
É bem bom. Fala da história de um moleque que quer jogar futebol e tal. Só que mostra esse antes dele, assim, com a família. E aí o pai dele tem uma amante. E, tipo, mostra. Toda hora no filme mostra essa amante e tal. E ele pegando essa amante. E aí a última cena... O final do filme é o pai foge com a amante. Deixa o menino com a mãe lá. E aí o cara tá lá com a amante. Eles fugiram, foram pra longe e tal. E ele tá lá, tipo, porra, feliz. Ele vai tomar um banho, tá lá lavando o cabelo. E fala, amor, pega a toalha pra mim. Ela fala, pega você. Aí ele olha pra câmera. Tipo, você sente, tipo, não tem trilha sonora, tipo, e não é tipo um falastrão, assim, tipo, ele olha pra câmera no sentido, tipo, e não é tipo um fudeu, mas é uma expressão de, tipo, que vai morrendo, tá ligado, a felicidade dele, é uma cena pesada, é forte nesse sentido, tipo, porra, não pensei direito no que eu vou fazer, e é muito bom esse bagulho, me lembrou isso aí.
Pô, fiquei com vontade de ver.
É bem bom, Menino de Quixote é muito bom.
Vamos pra mais um comentário aqui. Teve uma galera que falou Human Cop, João Pedro Macaré. Eu também terminaria meu namoro se fosse ver.
Human Cop, talvez.
Com certeza. Né? Caralho, mano.
Ícaro Sonhador, eu não terminaria, não. É um filmaço, tá bom, Henrique Tabernari?
Agora, o Human Cop, quem não ouviu ainda, não recomendo, não ouve. Esse é o pior episódio nosso, não precisa escutar.
Eu também acho.
Realmente acabaria com qualquer relacionamento, qualquer. Se colocar o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo pra ver Human Cop, acaba.
O William Mordini, que fez a nossa primeira fanart, a do Jason, ele falou que foi o Prometheus. Ele fez um trocadilho aqui, Prometheus, e não entregou nada.
Ah, tinha, pô, 5 anos que eu não vi esse trocadilho.
Pô, eu assisti com a minha ex-namorada, a mesma que assistiu Gravidade comigo, e eu saí puto, porque eu fiz ela assistir o Alien, falei, caralho, o Alien, ela odiou o Alien. Ela falou, que saco e tal. Eu falei, não, você precisa ver pra gente ver o Prometheus. Eu fui na pré-estreia, odiei o Prometheus, ela saiu. Ah, eu amei.
Pô, eu gosto de Prometheus, gosto mesmo, e gosto da sequência também, que eu esqueci o nome. Covenant, não?
Isso mesmo.
Gosto também. Alien Covenant.
Você é completamente maluca, dois filmes merda.
Vamos ouvir mais um áudio.
Oi, meu nome é Lívia, tenho 17 anos, sou de São Paulo, estudante. E acho que um filme que foi eu terminar meu namoro, se meu namorado virasse pra mim e falasse, ai amor, tá chuvoso hoje, fresquinho, assim, clima gostoso. Vamos assistir a trilogia toda de Crepúsculo? Eu acho que me matava. Obrigada, beijo.
Correta, perfeita, que coerência.
Ainda mais hoje em dia, assim. Não, a galera, olha, já passou, né, do tempo da gente rever a trilogia Crepúsculo e ver que continua uma merda. É isso, gente, não dá.
E nunca acertou, tipo assim, os efeitos especiais são ruins desde aquela época.
É tudo ruim, memória é ruim afetiva, pra época, gente. Né? É ruim pra época, tinha filme na época muito melhor, em CG, em tudo, assim.
O livro não é bom, o filme não é bom. É. Mas tá tudo bem você gostar, não tem problema.
Eu só queria destacar um ponto, que tem um filme do Crepúsculo, que é o que tem a guerra. Qual que é o que tem a guerra? É o terceiro.
É, né? O último.
Lua Nova é o nome mesmo, é porque... é importante o fato desse filme, porque nesse filme, no final desse filme, tem uma cena que tá rolando uma porradaria, e aí um dos vampiros, ele vira e fala, Isabela. Muito forte, assim, um grave bom dentro do cinema. O nome da minha irmã é Isabela. E aí, nesse momento, tava eu, minha mãe e minha irmã no cinema, a gente ficou tipo, caralho.
Ele sabe teu nome, caralho.
É, porra, ele tá vindo te pegar, corre. Foi um grande momento.
Essa é aquela batalha que é um anticlímax do caralho, que é uma batalha sanguinolenta e, de repente, era tudo uma visão.
É exatamente essa cena. Porra, essa cena aí.
E o bebê de CGI também da Bela.
Ah, o bebê de CGI, pra mim, é a melhor condição. Coisa desse filme.
Todo errado, o bebê parece...
Ele é assustador.
Parecendo o Hulk de 2006, que uma hora tá
veja como ele
tá
está pequeno. Hoje, o bebê de CGI. Do...
Bebê todo errado, o bebê fica mudando de tamanho toda hora, todo escroto.
Vamos para um próximo áudio.
Vamos.
Um filme que faria você terminar um namoro? Uma pergunta muito difícil de ser feita numa sexta-feira à noite. Acho que Todo Mundo em Pânico é um filme... Todo Mundo em Pânico, importante que ressaltar, é um filme muito importante para você terminar um namoro, porque ali aparecem, né, genitais que atravessam orelhas. Né,
é.
E orelhas são cavidades distantes uma da outra no corpo humano. E aí isso é motivo de terminar namoro, isso provoca alguns problemas, né? Autoestima, depressão, talvez insônia, cansaço, desilusão com a vida. Talvez isso seja uma questão importante de se pontuar. Tenho 28 anos e sou analista de redes em um provedor.
Esse foi o Henrique Vinato.
Henrique, quando eu falo de Todo Mundo em Pânico, é exatamente essa cena que ele descreveu que me irrita muito. Essa cena do...
É que o cara pega atravessa o pinto pela orelha do cara.
Não,
e ele diz que isso pode gerar um problema de autoestima, pode gerar depressão nas pessoas.
Eu odeio esse... Porra, como eu odeio Todo Mundo em Pânico, cara. Eu só gosto de Todo Mundo em Pânico 3. Aqueles que eles vão pra... Aquele que é com Guerra dos
Charlie Sheen?
É, com Charlie Sheen.
Pô, e se a gente fizesse uma paródia de Todo Mundo em Pânico, que é um cara só em pânico, e tá todo mundo normal, e só esse cara tá vendo as coisas, e aí ele um tá... Caralho, galera, pelo amor de Deus.
É que pariu, cara. Eles têm que parar de fazer filme assim. O
contrário,
que é,
né?
Tipo, a antítese do título original, sabe? Só um cara em pânico, ninguém em pânico, tá todo mundo normal. Todo mundo calmo.
Os dois do Charlie Sheen são muito bons. O do... Tanto do Sinais, quanto do Guerra dos Mundos. Eu gosto desse.
É, eu gosto desse porque tem o Leslie Nielsen, cara. Que Sim. Pra mim é um dos meus atores preferidos, assim, de comédia.
Ele morreu?
Morreu.
Ah,
não me diga uma coisa dessa. Ah, aquele não. Vídeo da Alcione. Ah, do Espanta. Se não vira, procura. Alcione descobre que o Espanta morreu. Procura no YouTube aí. Maravilhoso.
Muito bom.
É... A Lívia, que mandou o áudio anterior, tem uma curiosidade engraçada. Que ela pediu um filme do Homem do Saco sem ter escutado o episódio que a gente fala que o Jonathan era o Homem do Saco. Ela falou, olha, pô, isso. Vocês podiam fazer um filme com a origem do Homem do Saco. Eu falei, cara, você não vai acreditar, a gente vai fazer. Ela, ah, que foda. Aí quando a gente divulgou e tal, ela falou, pô, eu não, nem sabia que tinha essa piada interna, que coincidência e tal, aí, pô, foi muito engraçado, cara.
Caralho, mas assim, eu não sou homem do saco, eu não sou homem do saco, eu não sou.
E qual vai ser a pergunta de semana que vem?
Qual profissão maluca o Pipi poderia ter?
É, não, vamos elaborar melhor essa pergunta. Onde você colocaria o Pipi?
Não, porra.
Só pode ser, em que profissão você gostaria que o Pipi se aventurasse?
Se encaixasse.
Caralho, vai tomar no...
Pode ser isso, pode ser. Você encontra as melhores palavras, mas é isso. Onde vocês querem colocar o Pipi? Onde vocês querem que o Pipi fique? O que vocês querem que o Pipi faça? É muito difícil, cara. Olha o nome que a gente vai escolher.
É muito difícil. O que vocês querem que o protagonista... O que vocês querem que o nosso querido Rodrigo Artagão, o isso. Pipi, faça?
Vulgo Pipi, faça.
Vulgo Pipi. É isso, é a próxima profissão dele. E por quê? Justifique sua resposta. Não esqueça de, quando você mandar áudio, falar seu nome, sua idade e de onde você está falando.
Qual é o seu nome, sua idade?
É isso aí, lembra desse TikTok? Lembra? Lembra?
Você estava vivo nessa época, será?
Olha como ele está agora. Fora desta trend.
É isso. E se alguém quiser seguir o show do Vitinho, como é que faz?
Eu acho que se alguém quiser seguir o show do Vitinho, primeiro a pessoa tem que querer, né? A gente não vai obrigar ninguém a fazer nada aqui. Então, por o seu próprio livre-arbítrio, você vai entrar no seu Instagram agora e digitar Show do Vitinho. Aí tem eu lá. E se você quiser seguir o Rafael Castro Esquece, como é que faz?
Ih, Rafael Castro Esquece, pai.
Essa seria um excelente arroba também, desculpa. Seria bom.
Esquece com 5x. É... Se quiser me seguir, é arroba aquele Rafa Castro no Instagram e no Blue Sky, foda-se o X.
Isso.
E se você quiser seguir o Silva Zoom?
Aí você procura pelo Silva Zoom, qualquer site, qualquer avenida que você estiver. E foda-se. E se você quiser seguir o Jonathan Marte?
Se você quiser me seguir, você tem que ter mais de 1,10 m, ser um ser humano e ser legal. Aí você me segue no arroba o Jonathan Marques em todas as redes sociais.
E é nesse clima de alegria que a gente convida você para assinar o financiamento coletivo da Fábrica de Filmes.
É, lembrando que a gente está no Orelo agora, mas só para a categoria estúdio, porque no momento o pessoal do Orelo falou que ainda não fez o bagulho de você conseguir dividir as recompensas por categoria. Não dá para tu discriminar qual categoria de apoio recebe qual item. Mas eles disseram que eles vão resolver isso ainda esse semestre. Então, até julho, a gente já deve ter todas as categorias lá no Orelo. Mas pra quem quer assinar a categoria de estúdio, que tem direito aos dois podcasts extras por mês e a faixa de comentário, o Orelo é muito bom porque a gente já consegue subir no próprio aplicativo. Ele é um aplicativo de podcast também, então você consegue ouvir lá. É, você consegue seguir a gente no Orelo, e se você ouvir os episódios por lá, ele dá um trocado pra gente, assim, é muito pouco, mas também ajuda. E é isso, é bem mais fácil de acompanhar do que nas outras plataformas. Lembrando a todos, dia 3, o Odilon de Ouro tá chegando e um ano da Fábrica de Filmes.
Usufrua! É, e a gente acabou, vai ser o último episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu.
E é doideira, dia 3 é semana que vem, né? É semana que vem da publicação desse episódio. Sim. Não é?
Isso.
E então...
Mas tá um nó na cabeça pensar assim, então não fala mais isso.
É, não, eu ia pedir pra galera deixar aí suas mensagens de feliz aniversário pra fábrica também. Né? Se quiser deixar, mandar aquele áudio maroto, a gente pode colocar aí na cerimônia do Dilon.
A enquete da semana é...
Fala a verdade, você me ama ou não, fala a verdade.
Qual animal que você mais odeia?
Boa.
Sim,
não e bode corrupto.
Lagartixa, bode corrupto ou o barato?
O cachorro agiota.
O paralhota.
Que isso.